Começa agora. O Senado é Mais Brasil. Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9 da manhã, horário de Brasília. E como agora já virou hábito às sextas-feiras, temos aqui no estúdio Gesiel Carvalho. Bom dia, Gesiel.
Com muito prazer. Bom dia, Ivan Godoy. Bom dia a todos os ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Gesiel. Seja bem-vindo.
Agora em Cuiabá e Rio Branco, são 7 horas e 33 minutos. Em Natal e Fortaleza, são 8 horas e 33 minutos. E vamos aos destaques do programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o senador Aníbal Diniz destaca o Dia do Acre, realizado na Rio Mais 20.
O povo do Acre tem dado a sua parcela de contribuição, porque manter 87% da nossa floresta preservada é algo muito significativo.
O Senado é Mais Brasil de hoje também tem giro estadual de notícias e o quadro Som Brasilis com o acreano João Donato. Mas para começar com o pé direito, um dedo de prosa.
Dedo de prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Você é daqueles que não entende nada de orçamento, mas gostaria de acompanhar o que está sendo feito? Ou você entende tudo e acha que merecia estar escalado para debater o assunto?
Nos dois casos, você está convidado para participar da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013.
É isso mesmo. E no Dedo de Prosa de hoje, você vai saber como isso é possível.
A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional implantou uma página na internet para que a sociedade colabore para o debate da LDO. Ou seja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
E a ideia, Ivan, é que qualquer cidadão possa acessar informações sobre a LDO 2013 e fazer sugestões ao texto. Os debates virtuais vão ser acompanhados por membros da Comissão de Orçamento e por consultores do Congresso, que terão condições de avaliar as contribuições e incorporá-las à redação final do projeto.
Os internautas também vão poder participar de enquetes e fóruns, além de apresentar emendas a todos os dispositivos da lei.
Para conhecer o portal E-Democracia, basta ir ao site da Câmara dos Deputados no endereço www.câmara.gov.br.
Lá você tem que clicar na aba Participe e seguir para o link E-Democracia. Chegando no portal, você só precisa se cadastrar para então participar dos debates sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Segundo o diretor da Consultoria de Orçamentos da Câmara dos Deputados, Ricardo Volpe, a comunidade virtual é parte de um projeto que tem como objetivo abrir novos canais para que a sociedade possa opinar sobre os mais diversos tipos de proposições em tramitação no Congresso.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias orienta a elaboração dos orçamentos do poder público. O projeto é encaminhado pelo governo federal anualmente para análise dos parlamentares.
O texto chega ao Congresso até o dia 15 de abril e precisa ser votado durante o primeiro semestre. Se isso não acontecer, o Congresso Nacional fica impedido de entrar em recesso parlamentar.
O projeto da LDO enviado este ano estabelece vários indicadores e metas para o ano que vem, com, por exemplo, um valor de R$ 667,75 para o salário mínimo.
Se você discorda desse valor ou tem outra contribuição para fazer em relação à proposta, não perca tempo. Aproveite a comunidade virtual e participe desse processo.
Então vamos repetir o caminho das pedras. basta ir no endereço www.câmara.gov.br. Gov é G-O-V, né? Governo, G-O-V. E vou repetir então, você só tem que ir no endereço www.câmara.gov.br, clicar na aba Participe e seguir para o link É Democracia.
Pois é, muito fácil. E você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje vimos como a sociedade pode participar da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Agora em Brasília são 8 horas e 38 minutos e vamos de notícia.
Notícias.
Notícias do Ceará, jornal O Povo. Notícias da greve que afeta o transporte público na capital cearense. Dos 1.798 ônibus que deveriam estar circulando em Fortaleza, entre as 6 e as 7 horas de hoje, apenas 912 estavam em operação, segundo o boletim da empresa de transporte urbano Etufor. O número corresponde a 50,72% da frota esperada para o horário. Na última quarta-feira, dia 20, o Tribunal Regional do Trabalho do Ceará determinou que os trabalhadores do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Ceará, o Sintro, devem manter 70% da frota de ônibus em circulação nos horários de pico e 50% nos demais horários. Rio Grande do Norte, Diário de Natal. Temos aqui uma informação que é útil tanto para os estudantes potiguares quanto para os do resto do país. Termina hoje, sexta-feira, o prazo de inscrição para o Sistema de Seleção Unificado, o SISU. Podem disputar as 30 mil vagas em instituições públicas de ensino superior oferecidas para o segundo semestre deste ano os estudantes que participaram do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, de 2011. Os interessados devem acessar o site do programa até às 23 horas e 59 minutos de hoje. O SISU foi criado pelo Ministério da Educação em 2009 para unificar a oferta de vagas em instituições públicas de ensino superior por meio do Enem. Ao acessar o sistema, o candidato pode escolher duas opções de curso, indicando a sua prioridade. Ao longo do período de inscrições, ele pode visualizar a nota de corte preliminar de cada curso e a sua classificação parcial. As opções de curso escolhidas previamente podem ser alteradas se o candidato achar que tem mais chances de ser aprovado em outra graduação ou outra instituição. As notícias do Mato Grosso, Gazeta de Cuiabá. As festas juninas são responsáveis por aquecer as vendas em diferentes segmentos do comércio mato-grossense, como supermercados, distribuidoras de bebidas e lojas que comercializam fantasias das chamadas festas caipiras. Pesquisas da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Cuiabá, apontam que essa temporada de festas, que também inclui o mês de julho, provoca altas sazonais de até 50% em segmentos específicos que vendem produtos usados para compor os trajes típicos. As bebidas podem acrescentar um avanço de até 20% nas vendas, se comparado a um período comum. Tradicionalmente, junho é um dos meses mais representativos para o setor do comércio, pois o Dia dos Namorados, celebrado no dia 12, também impulsiona as vendas. As notícias do Acre, Gazeta do Acre. A chegada de aproximadamente 180 haitianos à cidade peruana de Inhampari, fronteira com Assis Brasil, preocupa o governo acreano. O secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado, Nilson Mourão, já avisou ao Ministério da Justiça que se esgotaram os recursos para proporcionar ajuda humanitária a esses imigrantes que vivem em acampamentos caso atravessem a fronteira. Ele disse que a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Acre chegou ao limite e acrescentou: já desembolsamos aproximadamente 2 milhões de reais em ajuda humanitária aos 2.600 haitianos que entraram no país pelo Acre de janeiro a abril deste ano. Com um orçamento para 2012 de 1,5 milhão, Mourão disse que está antecipando restos a pagar dos recursos de novembro e dezembro de 2011. Além disso, tem usado os duodécimos que recebe a cada mês para quitar dívidas com fornecedores que estão em atraso. Essas são as notícias das nossas afiliadas. É com você, Ivan.
Muito bem. Nós agora iremos aos destaques do Senado. Lembrando que o Senado é Mais Brasil é transmitido de Brasília para Fortaleza em 103,3 MHz. Então, chegou a hora dos destaques do Senado com a nossa colega Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. Senadores acrianos destacaram o Dia do Acre, realizado na última quarta-feira na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. O evento, coordenado pelo governo do Acre, teve exposições, seminários e painéis de discussão e contou com a presença de autoridades do Estado e pessoas ligadas a movimentos sociais. Para o senador petista Aníbal Diniz, o Dia do Acre foi importante para o Estado mostrar as experiências que vêm sendo desenvolvidas ao longo dos anos. Ele ressaltou o papel fundamental da inovação tecnológica dentro de um projeto de desenvolvimento sustentável. Aníbal Diniz citou como bons exemplos o investimento que o governo estadual está fazendo na piscicultura, na mecanização agrícola e na área de melhoramento genético de rebanhos.
Esses esforços todos estão sendo feitos e a gente quer levar ao conhecimento do Brasil e também de outros povos que estão presentes na Rio+20, no sentido de conhecer as experiências até aqui desenvolvidas e, fundamentalmente, mostrar que o povo do Acre tem dado a sua parcela de contribuição, porque manter 87% da nossa floresta preservada é algo muito significativo, mas a gente precisa usufruir dos avanços tecnológicos, a gente precisa da solidariedade do conjunto dos brasileiros, no sentido de que os avanços tecnológicos cheguem ao Acre para que a gente possa usufruir de todos os benefícios.
Já o senador Sérgio Petecão, do PSD acreano, demonstrou ceticismo em relação ao que a Rio+20 pode trazer para o Acre. Segundo ele, em discussões ambientais, o Estado é sempre enaltecido, mas os resultados não chegam à população.
Eu estou aqui torcendo que mais este fórum possa trazer a população do meu humilde estado, população daquelas pessoas que precisam e muito dos nossos seringueiros. Esses são os verdadeiros guardiães da floresta, esse que vive o dia a dia ali, que passa as dificuldades, que muitas vezes são cobrados e às vezes poucos são os benefícios que chegam. Eu estou aqui torcendo para que essas pessoas que estão ali no Rio de Janeiro possam encontrar a grande alternativa, que é conciliar o desenvolvimento com a preservação do meio ambiente.
Destaques do Senado.
Pois é, agora vamos até o Rio de Janeiro, onde termina hoje a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. E vamos falar agora com a repórter Nara Ferreira. Bom dia, Nara.
Bom dia, Ivan, bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Nara, como está o clima aí no Rio de Janeiro nesse último dia de conferência? Em geral, há um clima de satisfação, de dever cumprido, ou as pessoas consideram, as delegações e as ONGs também, as ONGs, consideram que a conferência não chegou ao que deveria chegar?
Olha, de um modo geral, principalmente por parte das ONGs, há um clima, sim, de que a conferência foi um pouco frustrante, porque a expectativa era muito grande. Já por parte das delegações, dos diplomatas e negociadores, bem como também das altas autoridades das centenas, né, de países aqui representados, o clima é aquele de que conseguimos chegar aonde poderíamos ter chegado, né? Houve avanços, mas sem a definição de pontos importantes, que seriam, por exemplo, fontes de financiamento para projetos de meio ambiente e fortalecimento do PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente. Se esperava também que pudesse ser transformado numa agência, por exemplo, aos moldes da Organização Mundial da Saúde. Mas os diplomatas, negociadores, sabem das dificuldades de assuntos como esse. Então, o ambiente de que houve avanço poderia ter sido mais, mas se chegou aonde poderia chegar. A crítica das ONGs se faz principalmente em cima dos países desenvolvidos, para esses países não querem arcar, não consideram justos arcar com os custos do que se chama desenvolvimento sustentável. Já os países em desenvolvimento alegam que sim, até porque grande parte deles, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, são países que poluem, Estados Unidos são os maiores poluidores do planeta, né? Já a China teve uma posição mais conciliadora, segundo nos falou a Rádio Senado, o senador Fernando Collor, ele que foi praticamente protagonista da não só aqui da Rio Mais 20, porque foi o autor lá atrás da iniciativa para que fosse realizada essa reunião, como também era presidente da República durante a ECO 92, não é, Ivan? Mas, independentemente dos resultados, é considerada o maior evento das Nações Unidas fora da sede da ONU, e maior ainda quando se considera a mobilização, a imensa mobilização popular, de movimentos sociais em torno deste evento aqui no Rio de Janeiro. Ivan.
Nara, por último, o Rio passou nesse teste, porque fala-se que os preços estavam um pouco altos, um pouco exagerados, né?
Olha, eu diria que em termos de infraestrutura ainda falta um longo caminho. Os hotéis cobraram absurdamente, considerando os valores normais, até valor de balcão. Eu, por exemplo, fiquei num hotel que, pelo preço da diária cobrada, não se justificaria o que o hotel oferece. A parte de transporte, principalmente, me chamou muito a atenção, e eu creio que aos estrangeiros também, porque era visível a impaciência de alguns, não só nos engarrafamentos, como também no acesso, principalmente ao Rio Centro, que é onde estavam, estão ainda, nessa sexta-feira, sendo realizadas as reuniões, e vai ser realizado o encerramento, hoje à tarde, do encontro entre chefes de governo e de Estado. A dificuldade não só de transporte para chegar lá com os engarrafamentos, mas também ali, o local para você pegar um táxi, para você mesmo pegar uma condução, muito difícil. E desde ontem, muita chuva, dia chuvoso no Rio, hoje também, e aí agrava mais ainda, né? As dificuldades, você sai do Rio Centro e fica difícil para conseguir um transporte para voltar para o hotel. E isso, eu achei que o Rio precisa melhorar bastante ainda.
Bom, Nara, e o que é que vai acontecer nesse último dia?
Olha, hoje vai haver uma sessão plenária para marcar o fim da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. São 86 chefes de Estado e de governo e também representantes de 193 países membros das Nações Unidas que participam do encerramento. Na verdade, são 20 anos após a ECO 92 e resumindo, Ivan, apesar das expectativas que eram pouco otimistas com relação ao texto que vai ser ratificado, como eu te disse, a Rio Mais 20 é considerada a maior conferência do gênero e, portanto, a importância desse documento, que deve ser, sim, ratificado pelos 193 países aqui representados.
Muito obrigado, Nara Ferreira, viu, por essa brilhante participação na cobertura da Rio Mais 20.
Obrigada, Ivan. Até segunda-feira, se Deus quiser, e eu continuo aqui hoje acompanhando.
Muito bem. Agora em Brasília são 8 horas e 52 minutos. Em Cuiabá, 7 horas e 52 minutos. Você ouve o Senado é Mais Brasil na capital mato-grossense em 102,5 MHz. E agora vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, uma homenagem ao estado do Acre, que no mês de junho comemora 50 anos de sua mudança de território para a categoria de estado. E para homenagear o estado nortista, o Som Brasilis apresenta um ilustre cidadão acreano, o compositor e multiinstrumentista João Donato. João Donato de Oliveira Neto nasceu em Rio Branco em 17 de agosto de 1934. Começou na música ainda criança, quando aprendeu acordeão e piano. Na década de 1940, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro e no início dos anos 50 já atuava profissionalmente na noite carioca e iniciava também sua carreira discográfica. Nessa cena musical, passou a se interessar pela bossa nova e também pelo jazz e música caribenha. Logo faz amizade com Tom Jobim, Luiz Bonfá e outros mestres. No início dos anos 60, excursionou pela Europa com João Gilberto e em seguida se mudou para os Estados Unidos, onde morou por mais de 10 anos. Lá gravou discos solo e com outros artistas. Por essa época, conheceu sucesso entre público, músicos e crítica, graças a composições como Arrã e Bananeira, caracterizadas pela originalidade rítmica levada ao piano. De volta ao Brasil, compôs outro clássico em 1975, Lugar Comum, esta em parceria com Gilberto Gil. As músicas de João Donato, de forte pegada instrumental, ganharam letras de vários parceiros, como Caetano Veloso, Lísias Ennio, Paulo André Barata e Martinho da Vila. E receberam também interpretações antológicas de gente como Gal Costa, Adriana Calcanhoto, Ângela Rorô e Nana Caymmi. Outra faceta de João Donato é a de arranjador, e suas orquestrações foram bastante requisitadas. A gente ouve agora um dos clássicos não apenas de João Donato, mas de toda a MPB. Ouviremos Bananeira. Thank you. Ouvimos a música Bananeira, com João Donato. No Som Brasilis de hoje, uma homenagem aos 50 anos do Estado do Acre, através de um importante filho, João Donato.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Pois é, Gesiel, você sabe que desde a sexta-feira passada, nós passamos, né, esta semana e a sexta-feira passada também, né, homenageando o Estado do Acre, com músicos do Estado do Acre. E o João Donato, como máxima expressão da música acreana, ele teve direito a dois programas.
Representa muito bem, né?
Representa muito bem. Bom, e vamos terminando agora já com o Senado é Mais Brasil, né? Lembrando que a partir da semana que vem, o programa também vai ser irradiado em Teresina, capital do Piauí. Então, é um programa, esse Senado é Mais Brasil, vocês sabem que é um programa especial para os ouvintes do Acre, Rio Grande do Norte, Ceará e Mato Grosso, e agora também, Piauí. A partir da semana que vem, Teresina, Piauí.
104,5, okay? A partir da próxima quarta-feira, já entrando em caráter experimental aí na capital do estado do Piauí. Parabéns.
Muito bem. Então, agora continuamos com a programação da Rádio Senado FM.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.